outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que marca aqui presença nos 90 FM da Rádio Vidigueira todas as quintas-feiras, neste horário entre as 11 e o meio-dia. Vamos hoje fazer um destaque à Feira de Recursos, que é o culminar do projeto Descobre o Teu Corpo, um projeto de prevenção da violência e do abuso sexual, numa parceria entre a CPCJ de Vidigueira e também o Centro de Saúde de Vidigueira. Para isso, contamos aqui com a presença da professora Ana Paula Cardoso, presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vidigueira, e também da enfermeira Nazaré Silva, do Centro de Saúde de Vidigueira e representante da Saúde Escolar. Bom dia a ambas, muito obrigada antes de mais pela vossa disponibilidade para estar hoje aqui presentes neste programa para divulgarmos esta iniciativa, e precisamente era a primeira questão que colocava, e antes de passarmos concretamente à Feira de Recursos, que vai ter lugar em Vila de Frades no dia 26 de junho, na próxima segunda-feira, portanto, vamos falar um pouco do que é este projeto, para que as pessoas que nos estão a ouvir possam compreender o que é que se faz e em que é que ele consiste. A enfermeira Nazaré Silva, bom dia novamente.
Bom dia.
O que é este projeto Descobre o Teu Corpo?
Então, muito bom dia a todos os ouvintes. Pronto, o projeto Descobre o Teu Corpo, o objetivo é a prevenção da violência e do abuso sexual a nível do abuso sexual em crianças na idade entre os 3 e os 6 anos do pré-escolar. Isto é um projeto da responsabilidade do Departamento de Saúde e Cuidados Primários, dinamizado pelo Centro de Acolhimento e Detecção Precoce para a Infecção do HIV-Sida, que está sediado em Beja, na USBA. E em colaboração com as equipas de saúde escolar a nível do Conselho dos Centros de Saúde e em parceria com a CPCJ também dos vários conselhos. Este projeto pretende, como já disse, dotar as crianças do pré-escolar, com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos, a nível também da família e sociedade, para que elas adquiram algumas competências dentro das idades deles, pronto, da maneira como conseguem empreender, para se protegerem a eles próprios o seu corpo, pronto, de abusos sexuais. Nós fazemos este projeto a nível do Agrupamento de Escolas de Vidigueira. Neste ano participaram duas turmas, a turma do pré-escolar de Selmes e a turma do pré-escolar de Vila de Frades. Essas foram as duas turmas que participaram. Nesta participação, foi feitas 6 sessões na escola mesmo, com as crianças, em que, pronto, fazemos desenhos, contamos histórias, fazemos trabalhos manuais, pronto, para que eles, dentro da idade deles, consigam apreender como é que poderão proteger o seu corpo. E depois, no fim, irá culminar numa 7ª sessão, em que será esta feirinha que nós falámos inicialmente, que vai ser o culminar deste projeto.
Professora Ana Paula Cardoso, que importância tem a abordagem destas temáticas para a comunidade, neste caso mais específico para estas crianças?
Bom dia a todos. A colaboração da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a CPCJ, com este projeto Descobre o Teu Corpo, especificamente dinamizado em Vidigueira pela enfermeira Nazaré, está relacionada com a possibilidade de trabalhar com um público específico, que é o público infantil, dos 3 aos 6, o pré-escolar, a problemática precisamente da prevenção do abuso sexual. Porque, tendo em conta que a criança, em todo o seu corpo, tem a identificação de todas as suas partes, e que é necessário que as entenda, que as saiba dizer de forma correta, que saiba também considerar aquilo que é, enfim, permitido ver e tocar, e o que, entretanto, não é. Portanto, fazer essa distinção é uma forma de, através das diversas atividades que, entretanto, a enfermeira Nazaré já identificou, é uma forma de a criança ter noção daquilo que é uma informação para a sua proteção. E mais importante do que isso é haver a colaboração da família, porque também tem atividades que pedem um envolvimento da família, e que nesse sentido estamos a trabalhar a prevenção. Portanto, não é só o resultado de algo que correu mal, não é? Ou que está a correr mal, que é o que a Comissão faz, de acordo com a identificação de problemáticas variadas, mas neste caso é importante trabalhar a prevenção através da informação e do conhecimento daquilo que poderá ser um problema. E neste caso é a prevenção do abuso sexual.
Naturalmente que utilizam dinâmicas adequadas à faixa etária em causa, neste caso, dos 3 aos 6 anos, é uma intervenção muito precoce, não é? É importante ser logo desde desta faixa etária.
Sim, porque está descrito que a partir desta idade é a idade-chave para que eles consigam conseguir já identificar as partes do seu corpo e tentar ver se já podem descrever, pronto, eles começam a dizer corretamente as partes do corpo, não é? E depois nós ensinamos, dentro do projeto, através de histórias e de desenhos, a nível do corpo, a sua constituição e também as partes em que eles podem, se deixam tocar, se não deixam tocar, quais são as entidades de confiança que eles também podem recorrer, se houver alguma coisa que eles de estranho acham que não é correto, e esta é a idade-chave que, pronto, que está descrito, que eles já podem começar a se proteger.
Bem, e qual é a participação e responsabilidade de cada uma das duas entidades, não só o Centro de Saúde de Vidigueira como a CPCJ, neste projeto, visto que é uma parceria?
Pronto, a nível da saúde, principalmente dos centros de saúde, nós trabalhamos com a comunidade na prevenção primária. E pronto, e então é nesse sentido em que nós tentamos que conseguimos que seja uma prevenção e um ensino para que a criança se consiga proteger, pronto, de eventuais abusos, ou seja, é uma prevenção.
E o feedback das crianças na, digamos assim, na abordagem destas temáticas e também na interiorização destas questões também, para vocês que estão no terreno e que no fundo é o contacto direto com o público-alvo, este feedback é positivo? Sentem que estão a acrescentar valor no âmbito destas problemáticas?
Sim, porque eles como vamos lá várias vezes à escola, e depois, pronto, o material que nós temos, que é o Pax e a Júlia, que são dois meninos que são da idade deles e que estão representados da mesma altura deles, que é muito engraçado, e então nós levamos esses bonequinhos todas as sessões em que vamos, e então eles identificam-se logo, o Pax e a Júlia, vem aí o Pax e a Júlia. Depois as atividades que nós fazemos, a gente contamos a história do Pax e da Júlia, que é uma história que é como eles, que o pai é enfermeiro, a mãe é taxista, pronto, fazemos ali uma história em que eles depois fixam aquela história. Depois fazemos atividades, é o Pipi a Fifi, porque usam umas cuecas grandes, porque é que usam as cuecas grandes. Depois há outra sessão em que vamos construir os bonequinhos, que é o Pax e a Júlia, e então definem o sexo, depois dizem o nome correto das partes do corpo. Depois há outra sessão em que a gente os veste, os bonecos, ou seja, temos que referir que eles não podem andar despidos, têm que se vestir, e aí vamos construir os bonecos em que eles depois vão vestir os bonecos. Há outra sessão também que vestem os bonecos maiorzinhos, que estão do tamanho deles, pronto, aí são coisas que depois ficam neles. Contamos também uma história em que nós falamos com eles, em que perguntamos se for, por exemplo, se vier uma pessoa na rua, te der roupçados e te levar para algum lado, tu podes ir ou não podes ir, e nós dizemos que, eles dizem que não, e a gente reforça que não. Se houver alguma coisa, qual é as entidades que podes recorrer se realmente isso acontecer, eles fixam que pode ser os bombeiros, a GNR, o Centro de Saúde, a CPCJ, nós falamos, pronto, e eles depois, como ficam também com os bonequinhos de recordação para eles, aquilo eles interiorizam.
Em relação à CPCJ, visto que a dinamização passa mais pelo Centro de Saúde e pela saúde escolar, de qualquer forma esta parceria é muito importante e faz parte, como já referiu, do vosso trabalho também na questão da prevenção. De evitar muitas, exato, situações que de futuro tivessem que acompanhar.
Exatamente, e nesta prevenção desta problemática ou deste assunto em particular, a Comissão também trabalha e tem a oportunidade de envolver as crianças de acordo com a sua compreensão do nível etário, com os seus direitos, porque relembrá-los que elas têm direito, lá está, e depois com desenhos, elas conseguem chegar à própria noção de que é igualdade e que é não haver distinção de raça, a necessidade da alimentação e a moradia e assistência, o facto de ter um nome, terem direito a ter um nome e uma nacionalidade, o facto de serem protegidos de acordo com o seu desenvolvimento físico, mental e social, contra o abandono e a exploração de trabalho, serem socorridos em caso de catástrofe, em primeiro lugar, terem uma educação gratuita e o lazer. E nesta parte do lazer é importante, porque nos direitos que já acabarei de referir, quando se fala no brincar, que é um direito que eles têm e que normalmente associam como algo que é desnecessário, e é exatamente ao contrário. Tal como nós fazemos este trabalho com eles a brincar, as informações passam dessa forma, ficam dessa forma, e eles entendem-nas muito mais facilmente e acabam por ser uma informação que é para a sua proteção, né? E ainda referindo aos direitos que também são trabalhados, o amor e a compreensão por parte dos pais da sociedade, que eles entendem perfeitamente, a educação e os cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente, e o crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. São os direitos fundamentais, são 10 direitos que, através de desenhos, através de conversa com eles, do feedback que eles nos dão, da compreensão do que vêem, eles estão já no bom caminho.
Na segunda-feira, vamos ter então esta feira de recursos, conforme já foi referido, é o culminar todo este trabalho ao longo do ano letivo com estas crianças. O que é que vai ser esta feira de recursos?
Então é assim, como eu já tinha referido, é a sétima sessão que vai culminar com uma que chama-se Feirinha de Recursos, em que vai participar a pré de Selmes e a pré de Vila de Frades, foi os que participaram no projeto, nas 6 sessões que nós fomos à escola dinamizar. E então tínhamos que juntar as duas turmas, e então pensámos em Vila de Frades, vai ser no Jardim de Vila de Frades, em que são convidadas as entidades de referência em que eles podem confiar para poderem pedir ajuda em alguma dessas situações que possam se ver envolvidos, que é a GNR, parte da Escola Segura, os bombeiros, vai ser a Proteção Civil, CPCJ e o Centro de Saúde. Vamos estar todos lá no jardim, fazer atividades com eles durante a parte da manhã. Vamos expor os trabalhos realizados por eles durante estas 6 sessões, e também por a família, que a família também participou. Nós enviámos para casa trabalhos para a família fazer, pronto, e vão estar expostos. Convida-se também todos os familiares, ou se familiares queiram ir visitar a feira, podem ir. Vai ser realizada na segunda-feira, dia 26, a partir das 10 da manhã até ao meio-dia e meia. E lá estaremos, pronto, para eles contactarem com estas entidades, pronto, e é o fechar deste projeto este ano. Para o ano, se Deus quiser, haverá mais.
Professora Ana Paula, mesmo para terminarmos, e até porque o lema da CPCJ e destas questões é amar é cuidar, já temos falado muito destas questões, mesmo para terminar, isto tudo é amar é cuidar, com todos estes projetos. Sim, e destas parcerias.
E este trabalho com o envolvimento da família e da escola e da saúde, não é? É precisamente para um alerta que o conhecimento dá proteção. Tem como resultado a proteção. E o facto das crianças terem noção daquilo que é o seu corpo e o respeito que deve existir perante o seu corpo, e em alguma situação em que exista um desconforto, aquilo que consideram, enfim, lá está, uma falta de respeito, porque eles não se sentem bem, a feira serve para que eles possam identificar quais são as entidades que exatamente podem servir de referência, para depois poderem, para além da escola, que é a entidade que está diretamente próxima deles todos os dias, são essas outras que entretanto foram referidas e que estarão presentes, como forma deles também as identificarem para posteriormente pedirem ajuda.
Muito obrigada a ambas, à professora Ana Paula Cardoso, Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vidigueira, e também à enfermeira Nazaré Silva, do Centro de Saúde de Vidigueira, representante da saúde escolar, para nos divulgar, para divulgar e para fazermos aqui também uma descrição do que foi o projeto Descobre o Teu Corpo ao longo deste ano letivo. Muito obrigada a ambas.
Obrigada pela oportunidade.
A Câmara Municipal de Vidigueira informa que, relativamente às sessões de atendimento de munícipes nas freguesias, teve de proceder à seguinte alteração. Assim, em Selmes e Alcaria, o atendimento previsto para 20 de junho será realizado esta tarde, às 16 horas. em Selmes, na Junta de Freguesia, e às 17 horas em Alcaria da Serra, no Centro de Dia. Relativamente à Freguesia de Vila de Frades, o atendimento previsto para 27 de junho será realizado a 3 de julho, às 14h30, na Junta de Freguesia. Iniciamos agora mais uma temática neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz. Tem a ver com uma reconstituição histórica que vai ser realizada no próximo dia 1 de julho e que estão abertas as inscrições para figuração nesse mesmo documentário, e nada melhor do que falarmos com o produtor do documentário, o Pedro Caldeirão. Muito bom dia, antes de mais, e obrigada pela presença hoje aqui neste programa.
Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui.
Para divulgarmos toda esta iniciativa que tem a ver com uma parceria entre o município de Vidigueira e da Ribeira Brava para a produção de um documentário de 2 episódios sobre Francisco Rei de Herédia, Visconde da Ribeira Brava, que muito associado e com uma importância enorme para estas duas localidades. E é precisamente sobre este documentário que podemos iniciar esta conversa, até porque ele já teve algumas filmagens aqui no concelho de Vidigueira, no passado mês de março, e que vai culminar aqui nesta reconstituição histórica no próximo dia 1 de julho. Pedro, este documentário, para quem nos está a ouvir, como é que ele vai retratar a vida e obra do Visconde da Ribeira Brava?
Então, este documentário foca-se essencialmente naquilo que foram os feitos mais memoráveis deste ilustre português, que, como sabemos, então cresceu e viveu na Madeira, mas depois foi também aqui no Alentejo que acabou por ficar na Vidigueira, e onde exerceu até funções de Presidente de Câmara. Ele era uma pessoa muito vanguardista, muito para a frente, para a época. Era um grande adepto das causas públicas, e sendo então muito ativo do ponto de vista político e até também de outras causas, como por exemplo o desporto, acabou por ter uma vida preenchida de vários feitos importantes. Nesse contexto, aqui na Vidigueira, onde exerceu mais uma vez as funções de Presidente de Câmara, acabou por se tornar ou por se imortalizar devido à obra de engenharia que fez na altura, que foi trazer a água para a vila. E nesse contexto, nós gostávamos de fechar o documentário, que já está numa fase muito final de produção, com essa recriação histórica do dia em que se comemorou a chegada da água, em que houve uma procissão e depois a população pela primeira vez teve acesso à água dentro da vila de Vidigueira.
Este documentário tem a participação da atriz Inês Herédia, que é precisamente também descendente do Visconde.
Sim, ela é protagonista do nosso documentário, não no aspecto de atriz, que acaba por ser, dentro daquilo que é a descendência da família, há imensas pessoas conhecidas, mas assim, talvez da praça pública, a Inês seja a pessoa com mais visibilidade. Ela é sempre a pessoa que faz as entrevistas e que conduz, por assim dizer, o documentário perante os factos e os sítios por onde o Visconde passou. Então, desde o início até ao final do documentário, haverá sempre a intervenção da atriz Inês Herédia, sempre numa tentativa de nos conduzir e de nos tornar ainda mais fácil a compreensão da importância desta pessoa.
Este documentário tem tido várias fases, tem tido também gravações em vários locais, e na Vidigueira, precisamente no mês de março, estiveram cá, para quem se recorda, e até porque, digamos, todo o aparato à volta da produção do documentário, há sempre alguma visibilidade, não é? E as pessoas aperceberam-se, de facto, que estava a ser gravado alguma coisa. Relativamente à Vidigueira, pronto, sem naturalmente desvendarmos aqui o que vai ser o documentário, para não, que não perca o seu interesse, mas em relação à Vidigueira, qual foi a vossa preocupação quando estiveram cá, que filmagens fizeram e qual foi o foco?
Acima de tudo, tendo em conta a natureza da peça em si, que é um documentário, Nós queremos que as pessoas percebam exatamente o que existe e o que é a realidade da Vidigueira. Ou seja, apesar de ser, neste caso, um documentário sobre alguém que viveu no final do século XIX, início do século XX, interessa-nos explicar o que é que a Vidigueira ainda é hoje em dia. Ou seja, passámos por aquilo que são os locais mais emblemáticos do centro da Vidigueira, da residência do Visconde, e de algumas das obras que ele acabou por fazer na altura, nomeadamente no Paço do Conselho e também na igreja que... agora falha-me um pouco o nome, peço desculpa, mas numa das igrejas aqui da Vidigueira. Acima de tudo, depois neste documentário, tentamos também para que exista uma forma mais impactante daquilo que está a passar, tentar refazer a reconstituição histórica daquilo que é também depois a parte do hoje em dia, ou seja, andarmos sempre um pouco para trás e para a frente no tempo para que se possa perceber melhor aquilo que aconteceu na altura e a importância que isso teve.
A produção deste tipo de trabalhos e de documentários é importante para a memória futura, para que se fiquem registros do que foi, neste caso, esta figura tão importante para o Conselho de Vidigueira, o Francisco Correia de Herédia, Visconde da Ribeira Brava. Na sua opinião, será naturalmente importante, não é? Por isso é que estes trabalhos também se fazem.
Sim, eu sinto que isto acaba por ser, este tipo de produções acabam por ter... por poder ser qualificadas ou classificadas como um pouco de serviço público, porque a história de Portugal e o nosso país é tão rico e tão, apesar de pequeno, tão vasto e com tantas memórias, somos um país tão grande em tantas coisas que às vezes se perde a oportunidade de poder contar mais uma história, é um bocadinho um pouco da cultura e das tradições e daquilo que são as memórias que se perdem também. Então qualquer tipo de iniciativa, e às vezes, sei lá, neste caso estamos a falar de uma pessoa bastante ilustre que ficou imortalizada por feitos em vários locais, mas às vezes há tantas coisas e tantas histórias bonitas e curiosas e que merecem ser imortalizadas, que este tipo de peça documental é bastante importante em qualquer tipo de área, mesmo se calhar não tão profissional ou não tão grande, se às vezes em termos de município, de freguesia, de localidade, de comunidade, se puder fazer qualquer coisa, que às vezes nem tem que ser de vídeo, pode ser só escrito ou pode ser só fotográfico, eu acho que o documentário é realmente uma peça muito importante, pelo menos para memórias futuras.
E daí também a importância desta recriação histórica, então, que vai ter lugar no dia 1 de julho.
Exato.
E que relata então e vai encenar a chegada de água à Vidigueira, e que a Câmara Municipal tem na página de internet um link para que as pessoas possam proceder à sua inscrição. Vão ser necessários muitos figurantes.
Quanto mais melhor. Nós dizemos que isto é uma recriação histórica, mas aquilo que nós gostávamos era que fosse o mais real possível, o mais natural possível, e como tal, tendo mais uma vez, repetindo, tendo sido um feito incrível para aquela altura, ter-se conseguido trazer a água até a Vidigueira, isso foi um momento de grande festa para a população, foi um momento de celebração, daí até mesmo a procissão que se fez nesse mesmo dia. E seria ótimo se nós de alguma forma pudéssemos reviver um pouco essa celebração, pedindo às pessoas para nos acompanharem nesse convívio. Quanto mais melhor. Nós gostávamos de ter mesmo toda a população da Vidigueira o mais diversa possível. Não há aqui qualquer tipo de escolha, queremos mesmo toda a gente, gostava que toda a gente se juntasse a nós e que nos pudesse acompanhar, mas que não fosse até pela, pronto, apesar de não sermos totalmente desconhecidos, como estava a indicar, já que há filmagens, possivelmente alguns curiosos ou pessoas mais atentas já deram pela nossa presença aqui, mas desta vez, pronto, vamos gostávamos que viessem mesmo em massa, que aderissem a este apelo, e mais que não seja pela experiência de participarem, de verem de uma forma próxima um bocadinho do que é fazer, neste caso, cinema, porque é uma recriação, ou seja, estamos a ficcionar aqui uma parte, apesar de ser uma recriação, é ficcionar. E pronto, espero que possam ficar interessadas e curiosas com essa experiência, e nós gostávamos muito que nos viessem acompanhar nesse dia.
E é precisamente para quem nos está a ouvir e que possa estar interessado em participar, para além desta inscrição através deste link nesta plataforma, na página de internet da Câmara Municipal, o que é necessário? Que as pessoas tenham em conta, ou que para se apresentarem e para poderem participar?
Então, aquilo que nós pedimos é que possam vir vestidas de uma forma mais sóbria e o mais tradicional possível. Mais uma vez, é uma recriação histórica do início do século XX, como tal, tudo o que seja aqueles padrões mais modernos, camisolas fluorescentes ou bonés ou coisas que não existiam na época, com muita pena nossa, não poderão estar no campo de câmara, não é? Não podemos filmar coisas que não se possam contextualizar à época que estamos. Então, tudo o que seja aquele típico traje mais domingueiro, mais alentejano, que possivelmente em qualquer família, em todas as casas, nós já ouvimos falar, ou há uma fotografia daquelas a preto e branco dos avós ou dos bisavós, de certeza absoluta que as pessoas conseguem visualizar um pouco aquilo que eu estou a dizer. Claro que esses textos, esses tipos de padrões, possivelmente já não estarão disponíveis para toda a gente, também não queremos que as pessoas venham brincar ao carnaval, mas uma camisa branca, um blazer preto, uma calça escura, uma bota, tudo aquilo que se possa remeter para um aspecto mais tradicional e mais cultural, tipicamente alentejano e tipicamente português. Isso é a base.
As gravações vão decorrer durante todo o dia. É importante também que as pessoas tenham esta noção, que tem que haver este compromisso de acompanhar também estas gravações. De qualquer forma, é um dia da sua experiência, de outras situações, um dia em grande de convívio também, e de alguma animação de participar também e estarem incluídos num projeto destes.
Claro, ou seja, não podemos prometer às pessoas que isto seja feito tudo à primeira e de uma forma bastante rápida, até porque aquilo que se procura é ser o mais perfeito possível, e muitas vezes tem que se repetir, como toda a gente já deve ter algum tipo de noção, no cinema não se faz tudo à primeira, então a repetição acaba por ser obrigatória e necessária. Claro que também não vamos ter aqui toda a gente presa num dia em que só para estarem ali de pé a fazer de estátuas, não é isso? Sem querer prometer nada, acho que vai ser um dia bem passado, engraçado, onde sim, esperemos que exista o melhor ambiente possível, onde é realmente um momento de convívio e de partilha, e nós, mesmo estando a trabalhar, claro que estamos sempre bem dispostos e sempre numa de encarar o dia da melhor forma, e pronto, porque gostamos muito daquilo que fazemos, acreditamos que vai ser um dia bem passado.
E que esta reconstituição seja também um sucesso para também o próprio sucesso do documentário.
Sim, eu acho que essa também pode ser a parte engraçada, daqui amanhã as pessoas verem, ou pelo menos relembrarem o documentário, lembrarem-se que neste dia também fizeram parte, mesmo que não estejam naquele primeiro plano, porque nem toda a gente poderá estar naquele primeiro plano, mas o lembrarem-se que estiveram neste documentário. Este documentário irá passar possivelmente nem na televisão, estará disponível para as pessoas poderem ver. A Vidigueira possivelmente fará uma sessão de visualização, e tudo isto também é uma forma de aproximar a comunidade e de mais uma vez tornar isto um dia diferente e um pouco especial.
Fica então aqui também este apelo e este convite. Pedro Caldeirão, muito obrigada pela presença hoje aqui neste programa, o produtor do documentário sobre o Visconde da Ribeira Brava, que está a ser produzido numa parceria entre os municípios de Videira e de Ribeira Brava. Terminamos por hoje este programa Terras de Pão, Gentes de Paz. Regressamos na próxima quinta-feira, como habitualmente, contamos com a sua companhia. Até lá, fique bem, tenha um bom resto de dia.